É hora de você saber o que fazer para o seu bebê se desenvolver e crescer com saúde e muito amor. A melhor hora da semana está entrando no ar. Hora do bebê.
Papai, mamãe, vocês precisam ouvir a hora do bebê.
Olá, ouvintes! Olá, família! Olá, papai! Olá, mamãe! Olá, você em sintonia com mais uma edição do programa que mais faz diferença no início da sua tarde de quarta-feira, com informações lúdicas e divertidas para a saúde do bebê e de toda a família gestante.
Dia 28 de agosto, quarta-feira, de Vitória da Conquista para o Mundo, a Hora do Bebê está no ar, finalizando o mês dourado no calendário da saúde e no calendário da HBB também. É hora de começar mais um programa voltado para as questões da primeira infância, um programa produzido pela Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista.
Eu sou a Deise Andrade. Boa tarde, Célio.
Boa tarde, Deise. Boa tarde, todo mundo. Eu sou o Célio Santos.
A abelha mestra e as abelhinhas estão todas prontinhas pra ir para a festa.
As abelhas, esse é o nome da música na voz de Moraes Moreira, do disco Arca de Noé. Sucesso nos anos 80, músicas que foram de um programa infantil do tempo dos nossos pais, composta por Vinícius de Moraes. Mas daqui a pouco o LP vai nos apresentar esse universo que encantou muitas gerações.
Neste mês de agosto, aprendemos sobre o que é a hora dourada, ou seja, a primeira hora de vida do bebê, e como ela é importante. Tanto é que o Hospital Exau Matos preserva este primeiro momento de mamãe e bebê bem juntinhos. Inclusive, existe uma campanha para esta data.
Sim, sim, que nós falamos neste mês de agosto dourado. Lembre-se, você também pode sugerir temas através do nosso Instagram, @programaHBB. Neste mês de agosto dourado, já falamos sobre rede de apoio, mitos e verdades sobre a amamentação, aprofundamos como se preparar a família para a amamentação, falamos um pouco sobre o banco de leite, inclusive tem um episódio somente sobre o banco de leite, tá lá no Spotify. Veja lá no Instagram e vocês clicam e procuram esse episódio. Não deixe de conferir e tirar dúvidas.
Isso mesmo. E além de temas, estamos sempre recebendo sugestões de músicas, pois a trilha sonora do nosso programa é sugestão de você, nosso ouvinte.
Pois bem, pessoal, estamos na melhor hora da semana. Alô, família de ouvintes HBB, novamente aqui reunida nessa hora.
Numa perspectiva dourada é que começamos a 28ª edição do nosso programa HBB com o tema Amamentação, realidade versus expectativas. Vamos então agora saber os assuntos em destaque nesta edição.
Hora do bebê?
Você sabe qual o papel do fonoaudiólogo na amamentação? E como ele é fundamental para encorajar mães e pais neste processo de amamentar e continuar amamentando?
Na hora do Blá Blá Ex, quem vai participar conosco hoje é a Thaís Lin, obstetra plantonista da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Ela vai nos explicar quais são os cuidados básicos que as mães devem ter para amamentar o seu bebê e por que muitas mães reclamam da dor.
Outra nossa convidada é a técnica de enfermagem do Banco de Leite do Hospital Exau Matos. Sim, a Nayara Ferreira, que vai responder algumas perguntas que chegaram dos ouvintes e de pacientes que estiveram no Hospital Exau Matos.
Na hora do chocalho, nosso correspondente mirim, o bebê, o Benício Bittencourt, entrevistou a psicóloga e doula Amanda Cardoso. Ela traz dicas para quem faz a opção de ser acompanhada por uma doula.
Na hora da história, vamos contar a história A Tartaruga e a Lebre. Uma participação da diretora do grupo Apodio da Praça Céus, a Gabriela Souza. Ela que está gestante de 5 meses de um menino. É uma participação de uma grande artista mãe conquistense, contando histórias para você, seu bebê e sua família se divertir aqui na HBB.
Como já adiantamos a LP, a Letícia Paiva, a nossa vitrolinha de descobertas, vai nos apresentar o grupo Arca de Noé, um disco divertido e que foi produzido na década de 80, mas um trabalho divertido, sensorial e lúdico que nos ajudou a abrir a HBB de hoje.
Tem ainda as Fernandicas na agendia cultural com dicas para a família e o bebê. Você que nos acompanha pela internet no SBFM ou pelas ondas do rádio, anote o nosso WhatsApp 77 988 368 533, ou aproveite e também anote o nosso Instagram @programaHBB. Inclusive, essa semana termina nossa promoção. Confira! A Hora do Bebê está apenas começando!
Você está na melhor hora da semana. Hora do Bebê.
Hora do Bebê? Que legal!
Tá complicado? Calma. Tá complicando? Calma também. Juntos descomplicaremos a língua dos bebês, porque descomplicar é nossa especialidade. Vamos nessa!
Calma, que esta é a música tema do filme Rock Balboa. Bem inusitado para começar um programa para bebê, não é? Mas desta vez é para chamar a atenção dos pais. Você sabe a história do Sylvester Stallone? Ele escreveu o roteiro desse filme, teve que vender o seu cachorro porque nessa época Sylvester estava passando fome e não tinha condições nem de tratar do seu próprio cão.
Ele queria participar do filme, mas os diretores falavam que ele não daria certo. E mesmo passando fome, não vendeu o roteiro, até que aceitaram pôr ele como ator principal. E aí está o resultado até hoje. Ah, e ele vendeu o cão por $100, mas depois do sucesso do filme, e já milionário, voltou a comprar o cão por $100 mil.
O que eu não entendi é o que a amamentação tem a ver com isso. O que é que o Rock Balboa, o Sylvester Stallone, tem a ver com bebês? Alguém aí me responde, por favor, por favor.
Inclusive, muita gente que está ouvindo o programa nem sabe quem é Sylvester Stallone, mas já ouviu falar. Superação e persistência são as palavras que respondem a esta pergunta, minha cara Daisy. É elementar. Assim como Stallone passou por diversos problemas e não desistiu, assim é para a mãe, que faz a opção de amamentar. Você, mãe, pode escrever todo o roteiro e participar do próprio filme, mesmo que muitos não acreditem, como não acreditavam no Rock Balboa.
Ah, tá. Pensando nessa perspectiva, então podemos falar que também existem muitas expectativas sobre a amamentação, sério. Mas nem sempre a realidade pode ser igual à do ator Stallone?
Sim, claro. Mas para falar sobre expectativas e realidades sobre a amamentação, nós entrevistamos a médica Thais Lin, que é obstetra e plantonista da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Ela vai destacar a importância deste assunto. Vamos ouvir?
A hora do Blablaês.
Boa tarde, doutora.
Boa tarde, Daisy. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês de novo.
Doutora Thais, quais são os cuidados básicos que a mamãe deve tomar ao amamentar seu bebê?
O principal cuidado que se deve ter com as mamas durante a amamentação é verificar se o neném está abocanhando de forma adequada. Porque, normalmente, essa forma adequada, os lábios do neném devem estar evertidos, como se fosse uma boquinha de peixe, e ele deve abocanhar toda a areola, que é aquela região ao redor do mamilo, além do mamilo. Então, a areola precisa ser abocanhada também com os lábiozinhos do neném evertidos, parecendo uma boquinha de peixe. Por que isso? Porque a pega adequada é muito importante para a prevenção de fissuras, de lesões nas mamas, e que pode, né, que podem ocasionar uma mastite, ou até um desmame, porque a mãe sente tanta dor que às vezes acaba não amamentando, né? Então, acho que o principal mesmo cuidado é a questão da pega correta, que a gente fala.
Doutora, muitas mães reclamam de dor e querem desistir da amamentação. Isso é normal?
Deise, é extremamente normal sentir dor. No início, obviamente, né? Eu falo que o nosso mamilo, a nossa areola, o nosso mamilo, eles são muito protegidos. A gente não é como as índias, né, que tem o hábito de viver com as mamas expostas à luz solar, porque a gente sabe que a luz solar é um fator muito importante de fortalecimento do complexo areolo-mamilar, que é da areola e do mamilo. Então, as nossas mamas, elas ficam a vida inteira protegidas, o nosso mamilo é muito fininho, a nossa areola é muito fininha, delicada. Então, quando a amamentação se inicia, principalmente nos primeiros 15 dias, que eu considero críticos, e isso eu falo também por experiência própria, porque o nosso mamilo é muito sensível mesmo, é uma região muito delicada, né? Às vezes a gente não fez aquele preparo de tomar sol, e muitas vezes também, como eu falei, a proteção excessiva com o sutiã, sempre muito bem guardadinho. Então, isso faz com que o mamilo e a areola sejam muito sensíveis mesmo. Então, os primeiros dias são críticos, vai haver sim uma sensibilidade aumentada, uma dor, mas eu falo que depois de um tempo o mamilo ele literalmente vai calejar, né? Ele vai acostumar, eu falo que é igual aquela mão de trabalhador que trabalha na roça, depois de um tempo ela fica espessa, calejada, porque ela tem que se adaptar a essa situação de trabalhar na enxada. A minha orientação, até como mãe, é que, que as mulheres persistam nesse primeiro momento, insistam na amamentação, que depois essa sensibilidade vai diminuir bastante, a gente já vai passar nem sentir muita coisa, tá? Ainda com relação a essa pergunta sobre a dor, Deise, é importante também ressaltar que é muito comum a gente sentir dor na hora da pega, que o neném está iniciando a pega. Então, nesses primeiros dias, é muito comum a gente sentir essa dor na hora que o neném está abocanhando, mas isso tende a passar com à medida que o neném começa a sugar. Se essa dor persistir durante todo o período de uma amamentação, que você coloca o neném na mama, pode estar relacionada a uma pega incorreta.
Para finalizar, doutora, qual é a expectativa e a realidade da amamentação que as mães têm nesse período?
Bem, Deise, isso eu posso falar até por experiência própria, né? Assim, a gente acha que a amamentação é só mil maravilhas, que o nosso corpo já está pronto para isso e vai dar tudo certo. Eu acho que a gente tem que pensar assim, sim, a gente tem que ter uma boa expectativa com relação à amamentação, mas a realidade às vezes é um pouco diferente, porque é um desafio. Não é só mil maravilhas, é uma entrega, né? A gente precisa amamentar com uma certa frequência, acaba sendo uma entrega também da mãe aí, um certo sacrifício, mas que é muito prazeroso, né? Eu acho que um dos principais desafios da maternidade talvez seja a amamentação, e o que eu vejo também de relato das pacientes é que um neném é diferente do outro, então não vai esperando também que você já tá craque, que vai ser da mesma forma com o neném que tá para chegar, porque a realidade nem sempre é o que a gente espera. Mas eu acho que, como diz uma amiga minha, né, instrutora de amamentação, o querer já é quase que 80, 90% do ser bem sucedido. Óbvio que vai ter pacientes que, mesmo querendo muito, não vão conseguir por algum motivo. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, das pacientes que fazem redução das mamas, né? A gente chama de cirurgia mamoplastia redutora, que faz uma redução e pode mudar a arquitetura da mama e não conseguir, de fato, amamentar de forma adequada. Mas a grande maioria das pacientes que realmente quer e que se esforçam nesse sentido, elas conseguem. E o que eu vejo é que esse período crítico das primeiras semanas são fundamentais para sobrepor essa barreira da amamentação, né? Eu acho que também o que me ajudou muito, particularmente como paciente, foi ter buscado a ajuda de uma forma muito precoce, antes que acontecessem lesões mais dolorosas, como fissuras e tudo mais. Eu já procurei ajuda e isso fez com que isso minimizou o meu desconforto, os meus problemas com a amamentação. Acho que buscar ajuda também de forma precoce ajuda muito. Fala-se muito sobre a lua de leite, né, que é esse momento mágico, que são os primeiros dias da mãe com o neném, que é muito gostoso mesmo, é uma coisa muito prazerosa, mas ao mesmo tempo cansativa. Então amamentar é cansativo, a gente já vem de um ritmo também do parto, né, seja cesárea ou normal, que muitas vezes a gente não dormiu direito, é um cansaço crônico, mas amamentar vale muito a pena e eu nunca vi ninguém que dissesse o contrário, né. Então, pesando os prós e contras, não tem dúvida nenhuma que os prós são muito maiores, mas que é um desafio, né? Como tudo na vida. Não é diferente de nada na vida, tudo é um desafio, mas isso acho que torna a coisa ainda mais especial. Porque a gente sabendo que, né, soube combater e peitar esse desafio, a gente se sente até mais, a nossa autoestima melhora e tudo mais. Eu acho que é muito gratificante, viu? Um grande abraço para todas. Espero ter esclarecido aí as principais dúvidas, tá bom? Um abraço.
A hora do Blá Blá Ex.
Valeu, doutora Thaís Lin, HBB, seu padrão de qualidade na informação, inclusive. respondeu a nossa pergunta inicial. Lembre-se que a amamentação é uma maneira econômica de melhorar a saúde, o capital humano e estimular o crescimento econômico. Pense bem, aumentar a amamentação ideal exclusiva nos primeiros 6 meses e continuar até os 2 anos ou mais, porque o mínimo são 2, mas você pode continuar, de acordo com as recomendações internacionais, poderia prevenir a morte de mais de 823 mil crianças e 20 mil mães a cada ano, de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde.
Ótimo saber disso, Deise, mas vamos à interatividade HBB? Vamos responder aquelas perguntinhas dos corredores do hospital e também as que chegam pelo nosso WhatsApp.
Para respondê-las, convidamos a Nayara Ferreira, que é a técnica de enfermagem do Banco de Leite do Hospital Isaú Matos. Então tá na hora, tá na HBB, tá na fala do ouvinte.
Hora do bebê?
Meu nome é Thelma, moro no bairro Nossa Senhora Aparecida e gostaria de saber quem pode usar o Banco de Leite.
Oi, Thelma, boa tarde. Respondendo a sua pergunta, né, de quem pode estar usando o Banco de Leite. Assim, todas aquelas mães, né, que têm alguma necessidade, ou porque está sem leite e precisa estimular, ou porque está com muita produção de leite e aí precisa tirar, esvaziar ou mesmo doar. Também aquelas que o bebê está com dificuldade para amamentar, não está pegando, até talvez porque o peito esteja cheio ou mesmo a pega está incorreta. Então, essas pessoas podem estar procurando, essas mães podem estar procurando aqui o banco de leite. O número é 3420-6237. Então, é só procurar aqui, a gente vai atender e ver qual é a necessidade e qual o procedimento a ser feito.
Hora do bebê?
Meu nome é Islana, eu moro no centro de Vitória da Conquista e eu tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber como uma mãe que tem leite, ela pode ajudar com doações, se essas doações devem ser feitas no banco de leite ou elas podem ser realizadas em casa mesmo.
Olá, Islana, boa tarde. Respondendo a sua pergunta, assim, aquela mãe que está percebendo que está tendo um excedente de leite, como que ela percebe? Está vazando, fica molhando a roupa, ou então o peito encheu demais, que ficou bem duro, engurgitado. Esse é o indicativo de que esteja tendo um excedente de leite, né? O bebê mama, continua tendo leite, então é leite que está sobrando. Você vai amamentar e acaba sobrando ainda. E essa sobra é o que é feita a doação. E como pode ser feita essa doação? Você pode estar vindo aqui no banco de leite, a gente vai te atender, colocar nas bombinhas e faz seu cadastro, já olha os exames, já pega, né, o documento, já preenche tudo direitinho aqui. E também você pode solicitar através do telefone 3420-6237 para que a moça que faz a rota passe em sua casa e aí daí ela faz essa ficha, esse cadastro, a entrevistazinha, olha os exames, tudo aí na sua casa, já faz as orientações de como vai armazenar, entrega os vidros, que é o kit que a gente entrega aqui, touca, máscara, só não vai a bombinha. E aí já fazendo essas orientações, você faz a ordem. A rota é para 4 vezes na semana, em um dia desse da semana vai passar em sua casa, recolher, né? E a gente faz toda a orientação.
Hora do bebê?
Meu nome é Lourdes, moro no Mirucairo. E eu tenho uma dúvida quanto ao congelamento do leite. Já que eu vou voltar a trabalhar, como é que eu faço para poder congelar o leite de forma adequada para poder amamentar o meu filho?
Olá, Lourdes. Boa tarde. Respondendo a sua pergunta, né, como você vai fazer para armazenar esse leitinho para o seu bebê? Você deve... O primeiro passo é saber, assim, tentar ver quanto que o seu bebê ele está recebendo de leite. Então, você pode já ir tirando e oferecendo, veja a medida em uma vasilhinha que tem a medida e veja quantas ml que ele está aceitando. Né? Digamos que ele consiga aceitar 100 ml de leite. Então, você já sabe que deve guardar 100 ml de leite, né? Em um vidro separado. Ah, mas será que eu posso guardar 200 ml em um vidro só? Não pode, porque ao fazer o degelo, deve se descongelar apenas uma vez. Então, feito o degelo uma vez, não pode recongelar. Então, o ideal é que seja armazenado, né, sempre a quantidade que o bebê vai tomar para que não fique sobra e que nem congele de novo. Aí você vai, lava o peito, despreza a primeira gotinha. Se for tirar na bomba ou na mão, manual, o procedimento é o mesmo. Sempre lavar direitinho, só com água. E aí começa a fazer essa ordenha né? Você precisa ter um vidrinho já preparado. Como que você vai preparar seu vidro, esterilizar? Você vai ferver ele por 15 minutos e depois deixar esfriar e escorrer. Aí já está pronto para o uso. Toda vez que você for precisar armazenar, você faz essa esterilização. E aí, depois congeladinho ou mesmo na geladeira, você precisa aquecer uma água, não esperar ela ferver, só aquecer. E desliga o fogo e vai homogeneizando, vai balançando ele até ele, vai fazendo o degelo. E congelado ele deve ficar pelo menos com uma pedrinha. E já na geladeira, que ele não vai estar congelado, você tem que estar controlando para ver se ele está na temperatura ambiente para ser oferecido para o seu bebê. Então, uma vez na geladeira 12 horas, só é válido até 12 horas e no congelador até 15 dias. E a quantidade ideal para que não precise recongelar, porque você pode estar armazenando um leite que não esteja mais tão bom para o bebê.
A hora do Blá Blá Ex.
Obrigada, doutora Thaís Lin e a técnica de enfermagem, a Nayara Ferreira, que é do Banco de Leite, que é assim, atende as mães com a maior amorosidade. Gente, mais dúvidas? Você sabe, envie pra gente pelo WhatsApp, o 77988368533, ou através do Instagram, @programahbb. Nosso e-mail, então, é programahbb@gmail.com.
Hora do bebê?
Você sabia que até a criança completar os 5 anos de idade, o cartão de vacinação é seu principal documento? Por isso, é importante que a mãe tenha sempre o cartão de vacinação à mão. E para o bem dos pequeninos, tão importante quanto portar o cartão é mantê-lo constantemente atualizado. As vacinas estão disponíveis à população nas salas de vacinação das unidades de saúde, de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 14 às 17 horas. Lembre-se, vacinar é proteger. Por isso, mantenha o cartão de vacinação do seu filho atualizado.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! A hora do bebê é um sucesso.
Espaço aberto para depoimento do ouvinte. Hoje a gente vai ouvir a Jamile Moitinho, mãe de Rebeca, de 6 anos, e Valentina, de 3 anos e meio. Ela nos contou, gente, que foi doadora do banco de leite durante 4 anos. Destes, 2 anos após o nascimento de cada filha. Um depoimento bem encorajador. Ficou curioso? Ficou curiosa? Vamos ouvir juntos a experiência da Jamile.
Boa tarde, Deise. Boa tarde, ouvintes desse programa maravilhoso. Eu sou Jamile, mãe da Rebeca, de 5 anos, e da Valentina, de 3. Bem, a gente sabe que a amamentação é um momento de vínculo, de prazer, de satisfação, de amor, né? De muito amor. Mas o caminho até chegar a esse estágio nem sempre são flores. Esse caminho também é regado por lágrimas, suor e, às vezes, até sangue. Quando fui mãe de primeira viagem, enfrentei, sim, muitas dificuldades. A pega não era correta, a informação era pouca, o peito feriu e até sangrou. Mas o desejo e a vontade de amamentar brotava em mim na mesma velocidade que a Rebeca sentia em mamar. Então, assim, perdi as contas de quantas mamadas eram regadas por lágrimas, mas todo esse processo eu superei. E mesmo passando por tudo isso, o desejo de ajudar outras pessoas também era algo que existia dentro de mim. Fui doadora de leite por todo o período que ela amamentou, 2 anos especificamente. Aliás, de Valentina também. Foram 2 anos de amamentação e de doação de leite materno. Da Valentina, eu já era uma mãe que carregava algo a mais em minha bagagem. A informação, né? A informação, ela é essencial nesse momento tão lindo. A pega era mais correta, o peito rachou, porém não sangrou, sabe? Nossa, que felicidade! Eu amamentava com o maior prazer. Amamentar para mim é amor em estado líquido, como costumo dizer. Doar leite, então, é salvar vidas. É você aumentar as chances de vida de um ser que para outra pessoa é a vida dele. Então, assim, é uma maneira de você dizer que o amor pelo próximo será sempre a melhor maneira de mudar o mundo. Então, assim, vocês, mamães que estão amamentando, ajude a salvar vidas, doe leite, doe amor. porque isso é um ato de amor. Um beijão.
Obrigada, Jamile. 2 anos sendo doadora, nossa! Estas histórias nos fazem lembrar como é fundamental que as mães não desistam em amamentar. Assim como a nossa produção não para de falar sobre amamentação. Por isso, vamos falar agora sobre um assunto que nos chamou muita atenção neste mês de agosto. Sim, o papel do fonoaudiólogo dentro da amamentação.
A amamentação, gente, impacta potencialmente na saúde das pessoas. Tanto a mulher que amamenta quanto o bebê que recebe leite materno são beneficiados de maneira significativa, não só no período da amamentação, como ao longo de toda a vida.
Vivemos em uma era na qual a evolução tecnológica ocorre em um ritmo cada vez mais intenso. O gerenciamento de problemas e a tomada de decisões ocorrem de maneira prática e eficiente. O acesso à informação está ao alcance de todos. Com apenas um clique, é possível obter esclarecimentos acerca de uma infinidade de conteúdos.
Entretanto, apesar de todos esses recursos tecnológicos, a amamentação, que é um ato milenar, ainda representa um grande desafio para a mulher e para os profissionais da saúde.
O fonoaudiólogo é um dos profissionais mais indicados para avaliar com precisão de detalhes o padrão de sucção do neonato, sim, do bebezinho recém-nascido, identificando a ação muscular desempenhada pelas estruturas orofaciais, sim, da face, durante a extração do leite em seio materno.
Por isso, nós vamos ao telefone agora mesmo conversar com o fonoaudiólogo do Hospital Exau Matos, o Jorge Fernando, que vai nos falar mais sobre o papel do fonoaudiólogo dentro da amamentação.
Hora do bebê?
Jorge Fernando, boa tarde, bem-vindo ao programa Hora do Bebê mais uma vez.
Boa tarde, Deise. É um prazer estar novamente aqui com vocês para conversar um pouco sobre esse tema tão importante, tão gostoso, né, de se falar.
Então, Jorge, qual a importância do fonoaudiólogo na amamentação?
Olha só, o fonoaudiólogo, ele é um profissional capacitado para auxiliar no posicionamento do bebê e na pega adequada, né, no seio materno, de modo que o bebê consiga realizar o ato de sugar de forma correta e efetiva, né? Então é o fonoaudiólogo que naquele primeiro momento em que a mãe ou a equipe esteja com dificuldade em estar colocando o bebê para amamentar, o fonoaudiólogo ele tem essa capacitação em estar auxiliando, verificando se existe algum fator anatômico que esteja impedindo esse bebê de estar realizando uma sucção de forma eficaz, ou se o posicionamento durante a amamentação está dificultando essa mamada, o posicionamento dos lábios, que também é muito importante durante a amamentação, para ver se está de forma correta. Então é o fonoaudiólogo que acaba avaliando essa situação durante a amamentação.
Boa tarde, Jorge Fernando. Então quer dizer que o aleitamento estimula estruturas orais e faciais do bebê?
Arrigando sério, ótima pergunta. Então vamos lá. A amamentação tem uma importância muito grande para o desenvolvimento harmonioso, né? Digamos assim, das estruturas orofaciais, o favorecimento da respiração nasal, o alinhamento dentário, né, com o seu desenvolvimento da criança, o crescimento. Então tem-se também essa importância, a amamentação para o bebê, e a preparação para o desenvolvimento da fala e da linguagem e da mastigação.
Jorge, o uso de chupetas e mamadeiras acaba ocasionando desmame precoce e dificuldades em desenvolver a fala?
Sim. O uso de chupetas e mamadeiras, né, o que a gente normalmente chama de dos utensílios artificiais, é importante frisar isso. Eles não é que eles sejam contraindicados, né, e no seu modo geral. Mas para aquele bebê que não se afastou primeiramente da sua mãe, né, por uma questão de saúde, a mãe precisou ficar internada em uma UTI, ou por algum tipo de doença sexualmente transmissível, né, alguma anomalia que o bebê apresente, alguns casos de prematuridade, E nesses casos, a gente pode sim estar indicando o uso da chupeta ou da mamadeira, mas de forma que respeite a aceitação da mãe, né, e que siga esses requisitos. Esses requisitos são requisitos que o Ministério da Saúde, né, e todo hospital amigo da criança, ele acaba seguindo. Fora isso, o uso da chupeta e da mamadeira, ele acaba favorecendo o desmame precoce, sim, do aleitamento materno. A mamadeira, por mais que a gente possa observar que hoje existem fabricantes que nas embalagens coloquem que se aproxima do seio materno, que o bico é um formato do seio, isso não existe. O utensílio artificial, o bebê, ele não necessita colocar tanto esforço para que ele obtenha o alimento, o leite, nesse caso. O ser humano, né, a gente tende a gostar, normalmente, a querer aquilo que é mais fácil. Nesses primeiros anos de vida, nesses primeiros meses de vida, o bebê precisa fazer um esforço, né, um esforço nutritivo em seio materno, que já foi preparado para ele. Durante toda a gestação, esse esforço, essa mama já foi preparada para ele. Então, essa força que ele põe para sugar no seio materno, ela vai ser de benefício único para o bebê. Então, vai deixar as bochechinhas fortalecidas, a língua, e todas essas estruturas, elas são responsáveis também, lá na frente, por uma boa articulação, né, no desenvolvimento da fala. O bebê vai ter mobilidade melhor de língua, mobilidade melhor de bochechas, de palato. Então, todas essas musculaturas, na verdade, elas foram utilizadas no momento da amamentação de forma adequada.
Para finalizar, Jorge, você poderia dar dicas para as mamães que estão em dúvida se vão ou não amamentar?
Bom, Célio, eu sempre sugiro que procure a maternidade onde ela pretende ganhar bebê. Ela procure mães que amamentaram ou que estão amamentando, né? Conversem com essas mães. Procure um banco de leite da cidade, se vocês estiverem dentro de uma cidade que tenha um banco de leite. Então procure o banco de leite, que eles vão para trocar ideias sobre a amamentação, né? E também os profissionais de saúde de onde a mãe estiver sendo acompanhada, né? Eu tenho certeza que os profissionais vão tirar as dúvidas, vão falar sobre os benefícios da amamentação. E é isso, tá bom? Um abraço.
Muito obrigado, Jorge Fernando. Que ótimo ouvir sobre quantos profissionais estão envolvidos em uma única causa: ajudar a mãe nesta realidade que é amamentar.
É por isso, Deise, que a gente sempre repete: pais e mães são permanentemente responsáveis por seus filhos. Afinal, saúde, gente, é direito de todos, dever do Estado. Mas a responsabilidade direta é nossa enquanto pai, mãe ou responsável.
Muito bem, Célio. Deu logo o recado. Vamos seguindo na HBB agora com o momento da música do ouvinte. Hoje nós é que vamos oferecer uma música para a Stefânia, mãe do Hugo de 1 ano e 9 meses. Ela ainda escreveu aqui pra gente assim: queria dizer pra Hugo, meu gostoso, que mesmo ele ainda pequeno já me ensinou tantas coisas. Me ensinou que unidos conseguimos vencer qualquer obstáculo. Me ensinou que a nossa fé, ainda que pequena, pode mover montanhas. Ensinou que Deus faz tudo no tempo dele e quando dá a bênção, ele dá a bênção completa. Me ensinou amor, que é o maior mandamento da Bíblia. Te amo e farei de tudo para nada faltar para você. Que lindo!
Lindo, isso é coisa de mãe e filho. Por isso que eu sempre digo, as mães têm 9 meses de dianteira em relação ao pai. Mas vamos ao que interessa. Pedido de mamãe que já foi da UTI neonatal do Esaú é uma ordem. Então, se você estiver no carro, aumente o som. Se estiver em casa, dance com seu bebê. Essa música também vai para aquelas famílias que já estão nos acompanhando pelas plataformas digitais da HBB. Afinal, uma boa música transmitida aqui em tempo real ou lá na plataforma forma em nível virtual, mas com carinho e qualidade musical, sempre produz muita paz para os nossos bebês. Vamos ouvir.
Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. E na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz.
Neste clima de encanto proporcionado pela música Aquieta Minha Alma, do Mistério Zoe, vamos ler os recadinhos desta semana e interagir com as mensagens dos nossos ouvintes.
Hora do bebê?
O recadinho desta semana é para agradecer aos participantes do evento lá do Mamaço que aconteceu no Shopping Boulevard, sim, neste sábado de Festival de Inverno, e todas as mães com os bebês por lá. Vamos lá, a nossa listinha de agradecimento à Faculdade Santo Agostinho, Colégio Estadual Adélia Teixeira, ao SESC com massagem e limpeza de pele, foi uma delícia, o curso Projeta, ao ESB com o curso de medicina que orientou muitas mamães, o Instituto Ana Nery, que fez aferição de pressão, o Instituto de Saúde Ana Carolina, Semente Boa, que pintou as barrigas das mamães, gente, Semente Boa, vocês são um must. Faculdade de Nassau, com atividades com aluno de psicologia, curso de estética de lá, nossa. Faculdade FTC, com oficinas de nutrição. A UFBA, com oficina também de nutrição, mas preparando aquelas papinhas e alimentos. Atendimento do CAV, teve atendimento aos beneficiários do Bolsa Família, além do cartão SUS, que, claro, o pessoal da Secretaria de Saúde esteve todo lá, com o Parquinho Infantil e o pessoal da Secretaria de Educação, junto com o Grupo Educarte, que mandou um pessoal maravilhoso. E agradecendo em especial a Fabrini Barroso e ao Dinho Moraes, que fez aquele evento. Inclusive, um abração para o sobrinho de Dinho Moraes, sim, para o Theo de Leon. Ele, o sobrinho dele tem 1 ano e meio e é a coisa mais fofa do mundo. Um abração, Theo, para você. Esta semana, colocamos lá no Instagram uma figurinha de encorajamento para você, mãe, que neste momento não sabe se vai amamentar ou não. Então, lá, Stefânia falou assim: não tem coisa melhor. O meu ainda mama, tem 1 ano e 9 meses. Sim, a Stefânia que pediu a música recentemente. A Teca vai, ó, disse assim: vai dar tudo certo, se informe, confie no seu corpo e se precisar, procure o banco de leite do Isaú. Ótima dica, Teca. A Rebeca diz: saber que você é fonte do melhor alimento que seu bebê precisa é incrível. Isso só basta. Até a próxima semana com mais recadinhos de vocês.
Hora do bebê?
Você sabia que a vacina para mulheres grávidas é essencial para prevenir doenças tanto para a mamãe quanto para o bebê? As gestantes não podem tomar as mesmas vacinas que qualquer adulto. Elas têm um esquema de vacina diferenciado. Se você está grávida, procure das 8 às 12, das 14 às 17, a unidade de saúde mais próxima da sua casa para tomar as vacinas necessárias e manter a sua saúde e do seu bebê protegida. Leve o seu cartão de vacinação.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! A hora do bebê é um sucesso.
Ei! Cada um com o seu chocalho, porque agora é hora de chocalhar na HBB. Eu ainda me pergunto por que eu sou a única que fica com o chocalho.
A hora do chocalho.
É simples, pessoal. Hoje eu vou responder. Porque o chocalho, esse chocalho que vocês ouvem aqui, é de João. Então não tem por que ficar na minha mão. Até deu rima. A hora do chocalho de hoje é sobre como procurar ajuda de uma profissional chamada doula e como ela é importante para encorajar mães na amamentação. É mais um assunto para o nosso correspondente mirim, o bebê, o Benício Bittencourt.
Mas antes do bebê entrar no ar, vamos lembrar que a frustração é um sentimento recorrente nos relatos sobre a amamentação. Muitas mães têm receio de que o leite que o corpo dela produz é fraco ou que a quantidade não será suficiente para saciar o bebê.
A possibilidade dessa frustração também cria expectativa no papai, e eu digo por experiência própria. Em recente pesquisa da Firefly Millward Brown, encomendada pela Philips Evan, mães e profissionais de saúde brasileiros foram entrevistados sobre recomendações, dúvidas e hábitos de amamentação.
E os resultados, Célio, confirmaram que, apesar de entenderem a importância do pré-natal, as mulheres ainda se espelham bastante nos relatos de outras mães, sejam da família ou mesmo desconhecidas.
E quando se trata de amamentação, quem pode ajudar a mãe também é a doula. Sim, ela sobre quem sempre falamos aqui no programa e que no Hospital Esaú Matos tem várias. E falando em ajuda, a curiosidade do nosso repórter Mirim hoje investiga como a doula pode encorajar as mães neste momento. Ele conversou sobre este assunto com a Amanda Cardoso, doula e psicóloga. É com você, bebê!
Hora do bebê!
Por que que a gente nasce e não se lembra de nascer? Nem do que a gente fazia quando era um bebê.
Pra que que a gente sonha se na hora de acordar tudo aquilo vai sumindo e eu não consigo te explicar?
Boa tarde, Célio. Boa tarde, Daisy. Boa tarde, ouvintes. Estou de volta com algumas curiosidades. Dessa vez é sobre a doula e a amamentação. Boa tarde, a doula Amanda Cardoso. Obrigada pela sua participação.
Boa tarde, Benício. Boa tarde, ouvintes.
Amanda, é verdade ou mentira que as doulas têm que ser enfermeiras?
Então, para ser doula, não precisa necessariamente ter formação na área da saúde. Basta que a mulher seja maior de 18 anos e faça um curso específico para aprender esse serviço.
Amanda, depois que a mamãe tem bebê, a doula ajuda a mamãe na amamentação?
Sim, claro. A primeira hora depois que a gente nasce é muito importante, tanto que ganhou o nome de hora dourada, quando a mãe e o bebê estão se apaixonando e esse bebê vai se regular ficando em contato pele a pele com a mamãe. Então a doula está lá para ser um suporte e estimular a amamentação nessa primeira hora de vida. E da mesma forma que o bebê não nasce sabendo mamar e o que ele tem é apenas um reflexo de sucção, a mamãe também está aprendendo e ela necessita de ajuda nesse aprendizado. Então a doula, ela acolhe os sentimentos dessa mãe, ela estimula a amamentação apesar das dificuldades que possa surgir, ela busca junto com a mamãe a melhor posição para ela amamentar, está para repassar informações e para tirar as dúvidas que surgirem nesse momento.
Amanda, qual a dica dourada para as mamães aflitas na amamentação?
Olha, Benício, eu tenho um pacote de dicas douradas. A mulher, ela precisa de uma rede de apoio. Então, buscar estar cercada de pessoas que apoiem a amamentação e não desencoraje, porque isso é decisivo nos momentos de dificuldade. Outra coisa muito importante é não sair do hospital com dúvidas sobre a amamentação. Sempre perguntar para quem estiver disponível a acolhê-la. E se ela já estiver em casa, que ela não espere ter mais dúvidas ou aumentar as dificuldades. Que ela procure o banco de leite, ou uma doula, ou um consultor em amamentação. Outra coisa muito importante e fundamental é buscar informações atualizadas sobre a amamentação. Buscar informações sobre pega correta, que é isso que vai fazer com que essa amamentação não seja dolorida, que vai garantir o ganho de peso para o bebê, um desenvolvimento saudável, porque ele vai poder desfrutar de tudo que o leite materno vai ter para oferecê-lo.
Muito obrigado. Entrevistei Amanda Cardoso. O que que falou foi o correspondente mirim bebê Benício Bittencourt para o programa A Hora do Bebê, da Fundação Pública Saúde de Vitória da Conquista. Até o próximo mês. Tchau, tchau!
Pra que pensar? Penso logo, existo. Pra
do bebê? Que legal!
Obrigada, Dola Amanda Cardoso e ao nosso Benício Bittencourt, fofinho, adoro! E renovando o alerta de que procurar informação é sempre muito importante. Mas, gente, por favor, entendê-la, tirando nossas dúvidas, é fundamental.
Agora tem mais HBB Abração e é para todas as doulas da nossa cidade, principalmente as doulas voluntárias do Hospital Esaú Matos. Parabéns, hein? Recebam o carinho da nossa audiência e o reconhecimento da importância do trabalho de vocês.
Vamos agora às curiosidades. Sim, as curiosidades musicais, é claro, pois a nossa LP, a Letícia Paiva, vai falar das descobertas desta semana. Ela já está ali com o texto preparadinho.
É a nossa vitrolinha tocando novos e bons exemplos culturais para a primeira infância. Vamos conferir a descoberta desta semana.
A Hora do Bebê é um sucesso.
É uma flor menina, eu vou pintá-la numa aquarela.
Olá, ouvintes. Olá, Célio. Olá, Deise. Eu sou a LP. Sim, a Letícia Paiva, a vitrola de descobertas musicais. Hoje vamos trazer para vocês uma nova curiosidade. Desta vez é sobre o disco Arca de Noé.
Alô, alô, meninada, tudo bem? Eu vou bem. Este é o grande circo da Arca de Noé, que hoje traz para vocês três atrações, três foquinhas maravilhosas.
O disco foi feito por Vinícius de Moraes pouco antes da sua morte, em 1980. E para criá-lo, o poeta se baseou no livro homônimo que escreveu para seus filhos.
Lá vai a foca, toda arrumada, dançar no circo pra garotada.
Todas as músicas do disco são de autoria de Vinícius de Moraes, também responsável pela escolha dos cantores que as interpretam. No especial, permaneceram os mesmos arranjos e intérpretes das canções do LP, lançado pela gravadora Ariola no mesmo mês em que o programa foi ao ar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, com mais um pulinho estou na perna do freguês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, com mais uma mudidinha, coitadinho do freguês.
O disco, casado com seu especial televisivo Vinícius para Crianças, que foi exibido na TV Globo, foi um sucesso comercial. Conquistou o disco de platina, ou seja, foram 250 mil cópias vendidas e colaborou para inaugurar um nicho no mercado voltado para as crianças.
4, 5, 6, com mais uma budidinha, coitadinho do freguês.
Basta dar uma busca rápida pelo nome Arca de Noé nas plataformas de músicas para notar o quanto divertidos são suas músicas. E aí, gostaram da dica? LP Letícia Paiva foi a vitrola de descobertas para o programa A Hora do Bebê.
É música boa pra beber, hein? Ouve quem pode, mas segue a dica de Letícia Paiva. Quem sabe que a criança precisa crescer ouvindo coisa boa e em todos os sentidos. Obrigada mais uma vez, LP. Pesquisa aí no YouTube a playlist do Arca de Noé e ouça sem moderação com toda a família.
A Hora da História.
A moça que conta a história vai começar a falar da boca que palavras vão soltar.
E a Hora do Bebê continua com a história Tartaruga e a Lebre, na voz da diretora Gabriela de Souza. Ela que está gestante de um menino, sim, 5 meses lá na barriguinha. É a HBB abrindo espaço, desta vez, para o grupo Apodil, que faz parte da Praça Céus daqui de Vitória da Conquista. Um projeto que forma jovens na arte.
Belíssimo trabalho, viu, Deise? Família, atenção, mamãe, papai, avós, crianças, reúnam-se agora pertinho do rádio e vamos ouvir. Estão sentadas? Preparadas? É uma história que devemos ouvir, para variar, atentamente.
dia, a tartaruga pensou em fazer uma aposta no mínimo inusitada para a lebre. Estou certa que posso ganhar de você numa corrida, desafiou a tartaruga. De mim? Debochou assustada a lebre com o desafio. Sim, de você, disse a tartaruga. Façamos nossas apostas e vejamos quem ganha a corrida. A lebre, meio incrédula, aceitou. Todos os animais se reuniram para assistir à corrida. A coruja marcou o ponto de partida e de chegada e, sem mais demoras, começou a competição em meio à incredulidade dos que assistiam. Confiada na sua rapidez, a lebre deixou a tartaruga pegar vantagem e ficou tirando sarro dela. Logo, começou a correr velozmente e ultrapassou a tartaruga, que caminhava vagarosamente, mas sem parar. Só se deteve na metade do caminho, diante um pasto verde e frondoso, onde se dispôs a descansar antes de terminar a corrida. Ali, pegou no sono, enquanto a tartaruga seguiu caminhando passo a passo, lentamente, sem se deter. Quando a lebre despertou, viu desesperada que a tartaruga se encontrava numa curtíssima distância da meta de chegada. Saiu correndo com todas as suas forças, mas já era muito tarde. A tartaruga tinha vencido a corrida. Nesse dia, a lebre aprendeu, em meio a uma grande humilhação, que não deve se gabar dos demais. Também aprendeu que o excesso de confiança é um obstáculo para alcançar nossos objetivos.
A moça que conta a história.
E aí, gostaram da história? Um pé até outro. Depois a gente encontra mais outros. Tchau!
A hora da história.
Você sabia que quando o assunto é doar leite materno, Vitória da Conquista é referência estadual? Tanto que em 2017, o Banco de Leite Humano do Hospital Municipal Esaú Matos foi o campeão de captação de leite humano na Bahia. E o leite que as mamães doam ajuda a salvar a vida dos bebês internados na UTI neonatal. Por isso, se você está saudável e com excedente de leite materno, seja doadora! Entre em contato com o Banco de Leite Humano pelo telefone 77-3420-6237.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! Hora do bebê?
Ei, pessoal, as Fernandicas estão chegando na HBB. Vamos conferir agora mesmo.
Agendinha cultural.
Que legal!
Uma colher na minha mão.
Boa tarde, Célio e Daisy! Olá, os ouvintes da Hora do Bebê! Eu sou Nanda Rocha e eu venho dar dicas douradas de eventos bem legais para as famílias com os bebês. Anote aí! Neste sábado, dia 31 de agosto, às 14 horas, acontece o workshop de introdução alimentar. Vai acontecer no Educandário Santa Rosa. Maiores informações, alessandrapediatra@gmail.com. No dia 31 de agosto, sábado, acontece o curso Vem Neném. É o curso voltado para casais grávidos que reúne diversos profissionais da área da saúde que pode orientar como os papais e as mamães se preparam para o nascimento do seu bebê. Mais informações, 3420-6207. Muito obrigada, pessoal! Desejo a todas as famílias uma semana incrível e até o próximo mês com mais dicas das Fernandicas! Ah, e aproveite e dê um like em nossa página, @Fernandicas!
Uma colher na minha mão se transforma em avião. Viajo com essa canção, 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 canção.
Agendinha Cultural.
Que legal!
Obrigado pelas Fernandicas mais uma vez. É mais uma hora do Bebê que Finda. Mais uma oportunidade para você continuar conosco ou rever esta e outras edições da HBB em nossas plataformas digitais. Você sabe, Spotify, Google Podcasts.
Ah, e avise para todo mundo que ainda tá rolando sorteio. E nossas plataformas, você pode ouvir a gente a qualquer hora e dia da semana, assim como a gente recebe a qualquer hora do dia suas mensagens pelo WhatsApp ou pelo e-mail.
Abençoados ouvintes, muito obrigado. E a gente se despede com um relógio, também do disco Arca de Noé, mas na voz de Walter Franco. Foi longe,
hein? É, lembrando que a gente falou sobre esse agosto dourado, rede de apoio, sobre a amamentação, sobre o banco de leite e como é importante ser um apoiador da amamentação.
O seu agosto nunca mais será o mesmo. E o recadinho final de sempre: um bebê se desenvolve repetindo o que ele vê você fazer, falar e ouvir. Então se ligue em muita coisa boa para testemunhar para ele e toda a sua família. Afinal, bebê é coisa de adulto, pois os pais são sujeitos da melhor gravidez possível, mas eternamente responsáveis pela vida que geraram. Até a próxima HBB!
Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora, e já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac de noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, dia, noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, dia, noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, dia, noite, noite e dia.
Você acabou de ouvir o programa Hora do Bebê. Apresentação: Célio Santos e Deise Andrade. Numa produção da Fundação de Saúde Pública de Vitória da Conquista.